Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon.
Tô só o Pikachu dançando Thriller.
Do meu lado direito está o Lucas.
Caçador profissional de fantasmas.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
É, o Tufão tá vindo.
Ô Jefferson, vai, já que o Tufão tá vindo, como é que tá seus preparativos aí? Você já pregou tábua na janela? Como é que tá aí?
Então, aqui parece que tá normal. Tipo, o pessoal não se importa tanto ou não tem tanta gente pra deixar o supermercado vazio, véio. Mas em lugares bem próximos, você vai no mercado e não tem comida, cara. Não tem água. É bizarro. É gente postando no Facebook, ó, nesse mercado aqui tem água. É uma sensação estranha. É o perigo do Japão.
Vai ficar quanto tempo ele passando aí?
Não, ele passa, sei lá, um dia, dois dias no máximo. Tipo, você tem, na verdade, agora, né? Agora que a gente tá gravando, ele, tipo, tá a ventania muito forte na rua, né? Só que aí eu não sei pra onde, que direção que ele vai, mas geralmente onde eu moro, tipo, não tem tanto perigo, assim. Mas pro meio do Japão, o negócio é meio feio, viu? O pessoal fica preocupado mesmo. E sim, é brincadeira, mas em alguns lugares você tem que proteger a sua janela, porque as coisas voam e batem, né?
Oh, será que dessa vez o cara da fábrica vai deixar os brasileiros saírem pra não terem risco?
É verdade, não. Eu tinha essa história.
Não, foda-se, vai ter que trabalhar do mesmo jeito.
Você chega rápido no trabalho voando, né, pelo tornado.
Nestes últimos dias, nós estivemos na Brasil Game Show 2019, que é o maior evento de games da América Latina, se você for considerar em público, realizado em São Paulo desde 2012, mas acho que ela atende como Rio Game Show desde 2008, alguma coisa assim, como Brasil Game Show desde 2010. Bom, se você tá no Brasil e gosta de games, você com certeza conhece a BGS. E, bom, estivemos credenciados, marcamos presença no evento, e eu, o Jomão e o Lucas, a gente tem um pouco das nossas impressões pra contar da feira, e também do stand da Nintendo e das nossas experiências dentro do stand da Nintendo, né? Acho que vale começar falando sobre o stand da Nintendo. A gente já comentou no podcast passados, quando eles anunciaram que o stand da Nintendo teria 1.000 metros quadrados, né? E teria, sei lá, das atrações, stands pra jogos e, obviamente, o Luigi's Mansion 3. Assim, basicamente, o stand foi o que eles comentaram. Dos jogos que tinham pra jogar, tinha Mario Party, tinha Link's Awakening, tinha Super Smash Bros, Super Mario Maker 2 e mais algum jogo, não lembro, acho que eu tô esquecendo alguma
coisa. Mario Bros U, se não me engano.
Isso.
Tinha isso lá, eu acho que eu confundi no meio do Super Mario Maker 10.
Posso estar confundido também, olha lá.
O que vocês acharam do stand da Nintendo?
Eu achei ele funcional, só que assim, a gente tinha um stand da Nintendo e do lado o stand, e o que o Lucas comentou bastante quando a gente tava lá do stand de Fortnite. E isso deixava o stand da Nintendo mais feio, porque o stand da Nintendo, basicamente, eles tinham as imagens enormes, assim, a imagem promocional de Smash Ultimate, imagem promocional de Super Mario Maker, de Link's Awakening, mas só que ele era só isso, ele era um monte de imagem promocional e os personagens, assim, os três... Eu não sei, as fantasias de Mario, Luigi e Donkey Kong que tem em evento aí desde sempre, assim, da Nintendo, sempre vi esses caras, eles estavam lá. E aí do lado você viu o do Fortnite com umas árvores, tudo mais bem construído, né? Parecia, sei lá, dava uma impressão muito mais de ser que nem um stand da Nintendo da E3, que é um cenário. Então eu acho que deixou mais feio em comparação.
Eu concordo e devo dizer que acho que umas 3 vezes eu citei pro Jamon, caralho, hein, esse stand do Fortnite é bonito, hein?
Você não gosta de Fortnite, né?
Não, não gosto, mas quando você vê que eles tematizaram com árvores, colocaram uma pinhata lá pra você ficar, aquele touro mecânico de pinhata, não sei o que, você vê que tava bonito. Da Nintendo é justamente o que o Jamon citou, a parte boa do stand da Nintendo é que tinha bastante TV pra jogar. O espaço era grande.
Eu acho que dá pra comparar nesse ponto com os stands de concorrentes no mesmo nível da Nintendo, né? No caso, Xbox e PlayStation. Em número de stands, era equivalente. Acho que mudava no caso do Luigi's Mansion 3, que eles trouxeram, sei lá, tinha uns 10 ou 15 totens pra você jogar o Luigi's Mansion 3. Os demais jogos eram poucos, eram menores, né?
Uhum. Era pouco, mas eles... Eu achei bom como eles aproveitavam o espaço de uma TV pra assim, eu achava, em comparação, quando a gente tinha o da Sony era apertado, e pra, até pra jogar, assim, você não conseguia olhar o cara jogando de trás, né? Era um lugar muito mais, sei lá, era um corredorzinho que, basicamente, se uma pessoa ficasse de bunda pra outra, acabou o corredor.
Não, mas é que o stand da Sony, além de loja, tinha um palco, né? Fora a área exclusiva deles, que tinham dois andares, né? Tinha mais pontos, e as áreas de pra jogar VR, elas têm que ser mais espaçadas.
É, então, mas aí no, da Nintendo, eu acho que pro público, vai, um público que nem a gente tá mandando lá, olhando, era mais atrativo, assim, e tinha mais área pra andar no meio, né? E você acabava tirando foto com Mari e família ali no meio, e tinha, e que a gente não comentou, né, mas tinha aquele um stand, que era a única coisa de Pokémon que tinha lá, que formava uma fila e você tirava uma foto atrás, na frente de um chroma key verde lá, e eles colocavam você meio que numa imagem promocional de Pokémon Sword and Shield, né?
Mas parabéns pros caras que eles imprimiam a foto na hora e mandavam no e-mail até que rápido. Só é algo que pode enganar de longe. Você pode ver aquela parede enorme com coisa de Pokémon e achar que tem a demo lá, mas não tem.
É, ainda mais escrito Galar, né? Tem uma entrada pro Galar.
Deixa eu perguntar uma coisa. Pela quantidade de jogos que a Nintendo trouxe, vocês acham que se ela colocasse, sei lá, como o Lucas falou, um stand mais bonito, fazer um cenário, não ia prejudicar o espaço? Vocês preferiam, sei lá, um cenário bonito ou os jogos acessíveis pra todo mundo e com espaço pra você respirar, que nem o Jomon falou, entre os jogos?
Eu preferiria os dois, de uma forma equivalente. Eu vou explicar. Muitos dos jogos que estavam lá, eles eram mais jogos pra pessoas que não têm muito contato com o universo da Nintendo testarem. Ou seja, uma família, alguém que costuma, é um PC gamer e quer experimentar os jogos da Nintendo, vai conhecer a Nintendo pela primeira vez, talvez, isso pode acontecer na feira. Então, eu acho que nesse nível é diferente, por exemplo, do stand da Microsoft ou do Xbox, que eles estão vindo com jogos novos e que existe uma concorrência muito grande dos jogadores para ir lá e testar. Os jogos da Nintendo são simplesmente pessoas que talvez nunca tiveram muito contato e de repente vão acabar conhecendo os jogos na feira. E nesse nível, eu percebi que muitas das pessoas que vão lá, especialmente no stand da Nintendo, estavam indo para tirar foto com um painel de Pokémon ou para tirar foto nos próprios painéis que eles montaram com os pôsteres dos jogos, né, os pôsteres de forma grande. E isso me parece que o público da BGS quer mais interagir com esse tipo de cenário, quer mais interagir com esse tipo de ambiente, né? O pessoal vai lá pra curtir, não muito pra testar. Se eles talvez tivessem investido em um ambiente em que você tivesse uma imersão maior lá dentro com os personagens da Nintendo, tivesse mais atrações fora os jogos expostos pra testar, eu acho que seria muito mais legal.
No meu caso, como eu já joguei a maior parte do que tem ali, tirando o Luigi's Mansion, eu preferiria um cenário bonito. Mas, se eu me colocasse no lugar de uma pessoa que praticamente deu skip na Nintendo, consoles Nintendo e não jogou quase nada, meu, é mil vezes melhor você ter um monte de jogo disponível pra você ir testando.
E espaço pra enxergar, né?
Exatamente. Na minha situação, eu preferia bonito porque, é o que eu disse, eu já joguei quase tudo que tinha ali.
Eu só queria que eles tematizassem, porque assim, a gente tinha umas paredes vermelhas, assim, e podia tematizar só, não precisava ser só um negócio, que assim, é mais clean, né, é mais limpo pra ficar olhando, só que ele não é muito charmoso, ele não chama muita atenção à distância, né, quando você andava e você via a árvore, você ficava muito mais impressionado no Fortnite, por exemplo.
Vamos concordar que, acho que não foi estratégia deles quererem investir nesse evento por enquanto, acho que eles estavam meio que testando, tanto que tinha representantes da Nintendo ao redor do stand, né, olhando como que o público estava interagindo com os jogos, como que o público estava se aproximando do stand, né, eu acho que eles foram com um pouco mais de cautela nesse evento. Só que eu acho que tem algumas problemáticas. A primeira delas é, a Nintendo confirmou a presença, acho que de uma forma muito tardia, e isso se repercutiu no espaço dela estar presente num dos locais mais distantes do evento. Você vê, basicamente eles estavam num canto, que eu acho que foi um dos espaços que sobrou para colocar o stand da Nintendo, muito longe dos principais stands que tá envolvido, tipo Warner Bros. Games, PlayStation, Xbox, que normalmente seria onde o stand da Nintendo ficaria, né?
O da Sony e da Microsoft estavam do lado da outra, né? A da Nintendo tava longe.
Isso provavelmente foi porque ela confirmou a presença de uma maneira tarde, né? E o segundo ponto, eu acredito que faltou jogos pra testar, porque a gente tem bastante jogo da Nintendo que tá sendo lançado, até jogos mais recentes, que não necessariamente vêm do estúdio da Nintendo, que poderiam estar presentes, né? Essa demo de Luigi's Mansion que a gente testou, não sei se é a mesma da E3, tá? Mas na própria E3, era possível se trazer as demos que estavam presentes lá, isso inclui Pokémon, isso inclui vários outros jogos, e jogos indies que já foram lançados pra Nintendo também poderiam estar lá. Então, nesse quesito, eu acho que, por mais que os jogos da Nintendo que estavam lá, tudo bem, era uma estratégia para um público que talvez não conhecesse a Nintendo, eu acho que a gama de títulos era um pouco fraca. Não sei se vocês concordam comigo ou não.
Eu só sinto falta de ter a demo de Pokémon. Que você vê a demo de Pokémon, ela já apareceu na... Eu esqueci o nome do evento agora, mas apareceu nos eventos que estava tendo agora na Europa, assim.
A PAX.
Então,
hã? A PAX, PAX da Austrália.
Então, também a teve...
jogou esses dias, ela foi lá e testou.
Então eu achava que faltou... Acho que só faltou uma demo de Pokémon, assim, porque eu não acho o indie legal, porque a Nintendo quer mostrar, principalmente do que a gente já conversou, ela queria mostrar os títulos dela, né, os exclusivos dela, os personagens dela. Então eu achava que só que faltou Pokémon mesmo, que faz aquela mesma coisa, aquela demo de você só jogar o ginásio d'água, só pra mostrar, sabe? Porque é um título que a maioria das pessoas gostam, assim, é um título que, por mais que você não ame a Nintendo, normalmente a galera conhece Pokémon e quer jogar Pokémon.
E com o sucesso do Pokémon GO, acho que muita gente ia querer passar lá pra dar uma jogada no Pokémon de console, com certeza.
E você vê, na maioria das vezes, essas demos que aparecem na BGS são as demos que foram renderizadas, foram buildadas pra E3. Então, não tem uma necessidade de você gerar uma nova demo pra mandar pra BGS, porque não vai vir uma informação exclusiva pra BGS. Eles não vão gerar uma demo com informações que os jornalistas vão ter em primeira mão pra separar pro resto do público. A própria demo do Final Fantasy que tava disponível era a mesma demo da E3, por exemplo. Ou de outros jogos também era assim. Então, acho que poderia ter a demo de Pokémon, que foi passada na E3, colocar aqui. Ano passado a gente teve a demo de Super Smash Bros. E Pokémon, tudo bem que era exclusivo pra jornalistas, mas isso não foi impeditivo. Então não sei qual que foi o motivo de não ter a demo de Pokémon e de ter talvez outros jogos até.
E como eles colocaram muitos jogos do Mario, da série Mario, desde até do Mario Kart Deluxe que lançou, assim, quase praticamente no lançamento Switch, né? Eu senti uma falta de Mario Odyssey, não sei porquê.
Talvez Mario Odyssey seja um pouco mais difícil de você controlar.
O tempo, né?
Não só o tempo, como os controles.
Talvez. De fato, os jogos que estavam lá eram jogos mais rápidos para serem jogados, né?
E novos, né?
O Link's Awakening era mais recente ali, tirando o Luigi's Mansion. E foi com uma grande honra também que a gente foi convidado a jogar Luigi's Mansion 3, agradecendo a oportunidade oferecida pelo stand da Nintendo. A gente foi jogar, principalmente o Jomon e o Lucas jogaram mais, então eles podem passar as primeiras impressões do jogo.
De cara, uma coisa que a gente ficou comentando bastante é que o Luigi tem muito mais expressão. Acho que é a primeira coisa que a gente começou a notar na demo até. Ele nunca foi tão expressivo quanto antes, mesmo com aquelas coisas engraçadas que ele fazia no Dark Moon.
Eu falei pro Mario, eu achei estranho só a pálpebra dele.
A pálpebra de baixo fechando, né?
Eu não sei se é o bagulho da demo, se vai estar no jogo final, ou se acostuma, né? Mas eu achei as expressões dele meio estranhas.
Eu acho que o Luigi é um personagem caricato como um todo. Então, a pálpebra fechar de baixo pra cima não é um problema, porque é uma maneira de você representar medo, enfim. Se fechasse de cima pra baixo, seria pior, né? Parecia que ele ia estar com sono.
Talvez. É que eu achei estranho. Eu acho que no Mario Odyssey foi mais... a expressão não me incomodava, por exemplo. Nesse, talvez seja demo. Mas assim, mas realmente o Luigi, ele tá expressivo e menos... E pra mim pareceu menos medroso, né? A gente jogou... Eu não sei qual era aquela fase, mas não parecia ser uma fase de início, né? Porque ele já tinha todos os power-ups, assim. Ele já arremessava o desentupidor, tinha a luzinha que mostra coisa invisível do Dark Moon.
O Dark Light, né?
E todas essas coisas aí que você falou, Jamu, fica mais difícil? É preciso você atirar o desentupidor? Tipo, é natural? Porque quando você tá jogando o Luigi's Mansion, o aspirador é meio que fácil, né? Porque você pode até errar, mas aí você corrige andando.
Não teve nenhum... É que eu não percebi, eu não tentei fazer uma metralhadora de desentupidor. Mas só que você não tem que pegar ele de volta, assim, você arremessa e aí... Eu não sei se já pode arremessar outro, mas eu não tive nenhuma dificuldade... Eu só rejoguei, eu voltei há pouco a jogar o do 3DS, o Dark Moon, e eu vi que o botão da Dark Light mudou de lugar, né? Então se você tá indo de um pro outro em sequência, se você tá acostumado ou não, os botões mudaram de lugar. Os entupidores e a Dark Light trocaram, né?
Ah, então é por isso que eu fiquei errando os botões. Eu não sei, alguma coisa tava me incomodando, era justamente isso. Boa, eu não tinha lembrado que era o contrário.
Um ponto é que o desentupidor você não vai usar o tempo todo, tá? É, talvez a Dark Light e o próprio aspirador você use com maior frequência durante o jogo, mas o desentupidor, no caso, foi usado somente pra enfrentar um chefe e pra fazer um ataque específico.
Ah, não, foi usado. Os entupidores você usa sempre que tem que puxar alguma coisa com mais força. Ah,
é verdade. Tiveram áreas que você teve que revelar alguma
coisa. É, tipo, abrir um espaço na parede, né? É.
Tinha uns barris que explodiam, o inimigo tinha um escudo, você tinha que puxar o escudo dele. É, eu achei bem legal essa coisa do desentupidor, porque ele adiciona uma camada a mais de complexidade no combate de Luigi's Mansion, né? Porque senão ele vira só você esperar uma brecha, jogar a Luigi e
mas não, sugar. Você suga a primeira coisa, né? Já, assim, o cara tá de suga óculos, agora começa a brecha.
Isso. O que eu acho legal é que, por exemplo, quando eu fui jogar com ele, os controles são parecidíssimos com as versões anteriores. Como você anda com o Luigi, você suga, você joga o ar do aspirador, né? Mas uma coisa ficou bem diferente mesmo, que é o Guidi. Eu vou te falar, nossa, o Jomon e o Mario viram, eu fiquei perdidaço pra fazer o Guidi retornar pra mim.
Sim.
Porque você tem que apertar o R3 pra fazer ele sair. É lógico que a gente pulou... Acho que é R3 o botão que você aperta, não é?
É Right 3, é. Você aperta uma vez ele sai, aperta duas vezes ele volta, né?
Sim, você tem que apertar duas vezes pra ele voltar. Eu não ia adivinhar isso. Esse eu tive que perguntar pra a mulher lá pra me ajudar. Mas eu adorei usar o Guidi, cara. Ele deixa o jogo muito mais legal em questão de puzzles pra resolver. O problema é que ela tava falando como fazer alguns puzzles lá, mas...
Aí não deu tempo pra ficar testando, né?
É, não deu tempo de testar muito, mas... Achei sensacional usar ele. E jogar com duas pessoas também acho que vai ser bem incrível.
Dava pra jogar com duas pessoas lá, não coisa?
Infelizmente não dava, só tinha um controle pro.
E uma coisa que eu fiquei... Que quando eu voltei pro Dark Moon eu percebi e eu tava incomodado no Luigi's Mansion 3 é que você não tem botão de correr. Aí eu não fiz comparação. Se o Luigi agora ele corre naturalmente e não precisa mais ficar segurando o B, porque você tava segurando o B toda hora, ou se ele anda lento e você não corre mais. Mas eu acho que é a primeira opção.
Isso eu não consegui me atentar, cara. Eu não senti que ele tava lento. Só sei disso.
Então provavelmente é a primeira. É que quando eu peguei no controle, a primeira coisa que eu fiz pra sair andando né, segurando o B. E aí eu vi que o B não tava fazendo nada. Aí eu falei, pô, mano, não tá rolando. E aí eu só aprendi que ele não corre com aquilo, pelo menos. Eu não sei se apertar o L3 ele corre, por exemplo. Eu espero que não.
É, até no combate com os fantasmas, quando eles viajam de golpe dele, até no chefe, uma hora ele vai bater em você, você acha que corre mais rápido que ele, naturalmente.
E uma coisa, assim, que eu fiquei, que eu não sei se é a fase, é sempre um disclaimer, a gente não sabe se foi a demo que eles deram, se foi a fase, mas o que me dá um pouco de medo é que, assim, eu gosto mais do Luigi's Mansion 1, porque você fica reexplorando as partes da mansão, né, você tem um cenário que você revê mais vezes, fica fazendo backtracking, e aí você acaba se acostumando com o lugar. Nessa, a gente foi reto direto. Assim, você começa no ponto A e aí vai passando sala com puzzle e chega no ponto B, que é o boss. Eu não sei se foi a fase, mas eu tenho medo que ele pegue justamente seja só jogo de resolver puzzle e não de explorar igual era o Luigi's Mansion 1.
Então, o que me pareceu, conforme vocês estavam jogando, é que vai sim ser possível revisitar esses quartos, né? Cada um desses lugarzinhos de novo, porque tem muita coisa escondida. É, por exemplo, você usa a Dark Light pra você revelar uma nova parede, coisa do tipo. Eu imagino que paredes como essa ou portas escondidas existem em todos os ambientes. Então, conforme você vai desbloqueando alguns power-ups, coisa do tipo, você vai ter que revisitar o local e tentar liberar alguma outra coisa, uma porta ou uma passagem secreta que vai te levar ou a algum item ou algum outro novo lugar.
É, então, se for então, só colecionável, eu vou ficar triste, que for aquelas que tá voltando do
as gemas.
As gemas estão voltando, né? Agora viraram espadinhas, eu acho, chaves, não sei.
Então, eu acho que era espada porque era o tema de medieval.
Pode ser.
E o Mario, era assim no Dark Moon, tinha aquelas gemas pra coletar, só que você refazia a missão, aí você reencontrava. Eu gostaria que fosse, eu concordo totalmente com o Shomon, um lugar assim aberto, que também tivesse as gemas, só que pela demo eu entendi o contrário. Tanto é que quando você entra na sala do chefe, você vai numa parede lá que te puxa e fecha. Aí eu fiquei com a sensação de, isso aqui é um caminho de uma ida só. Só indo pra frente e acabar a missão.
É uma missão, sim.
Mas, pelo que eu vi nos trailers, é aquele hotel lá enorme que você põe botões no elevador. talvez seja possível revisitar as áreas e você ficar refazendo esse caminho reto, sabe? Sem ter que ficar selecionando missões. Só que você troca andares nesse caso.
Eu acho que só de não ter que ficar selecionando missões, pelo menos na minha preferência, já resolve as coisas.
Uma coisa legal que a gente até comentou conforme a gente estava jogando é a mudança de perspectiva de câmera em alguns momentos. Apesar de que a câmera ela fica sempre fixa, né?
Ela fica na parede, só que não é fixa igual Resident Evil 1, né? É fixa, tipo, ela tá na parede e você não gira a câmera. Acho que o Luiz Mansion é sempre assim, é uma câmera fixa. Sim.
É, mas em um determinado local, a câmera, ela se afastou pra ela pegar todo o lugar que o id tava presente lá, que no caso é um ambiente mais alto, né, você até tem que usar o elevador pra descer um andar, mas você tinha que ver a fase como um todo pra você entender o que você tinha que fazer, né?
Então, eu acho que você parou ali por causa do Guid, porque naquela hora você tá usando o Guid pra uma coisa enquanto o Luigi tá fazendo outra, então aí você para pra manter sempre os dois na tela.
Entendi, não é porque a câmera mudou de perspectiva, é porque a câmera ela tem que seguir o Guid e o Guid ao mesmo tempo, então.
Sim, exatamente.
Mas eu concordo que ficou bonito ver a sala inteira, assim, de longe.
Sim. É bonitinho, mas aí você vê quando você volta o Guid, aí a câmera dá um super zoom já no Guid de novo, sabe? Aí você para de ver a sala inteira. Isso aí promete bagunça no multiplayer.
Essa demo no final tinha um chefe, que era um fantasma lá, estilo medieval, no cavalo. Eu achei super fácil.
Ah, mas vai, foi contado pra você o que tinha que acontecer, né?
É.
Assim que você entrou, teve um tutorial do teu lado.
É, fica uma certa crítica, não sei se é uma crítica muito pesada, porque a moça que tava auxiliando, né, dando todo o suporte ali pro jogo, pra gente jogar o jogo, ela falou o que o Lucas tinha que fazer, né? Ela falou, você fica ali, o personagem vai ficar aqui e você faz tal coisa. Agora, eu fico pensando, eu acho que isso realmente teria que ser feito aqui no nosso caso, por exemplo, no caso do Lucas, ele é um jogador muito mais hardcore e fã de Luigi's Mansion, talvez não precisasse, né? Mas eu acho que pra um público geral, ela precisa falar isso, porque primeiro, a demo, eu acho que eles falaram que tinha um limite de tempo, não sei se
é 15 minutos jogando, aí ela fecha.
É, mas ela que acho que pra acelerar o processo é muito melhor isso quando você tem muito mais gente na fila pra jogar. Ela, teoricamente, teria que falar o que o cara tem que fazer, né? Eu acho mais interessante mesmo.
Não, em relação ao roteiro do que fazer, ela sabia 100%. Era super atenciosa no sentido de falar o que tem que fazer em cada ponto. Só que, por exemplo, tinha uma hora que ela foi olhar pra outra coisa, eu resolvi o puzzle, ela voltou, ah, então você tem que fazer, ah, você já fez, sabe? Foi um pouco engraçado.
Mas então, acho que é por causa disso não dá pra contar muito a dificuldade do chefe, né? Você não dá tomou sim, uns hits que deveria ter tomado.
É, eu acho que dá pra contar, mas tudo bem.
Mas sobre o boss eu gostei, que eu não tinha visto nenhum trailer do Luigi's Mansion 3, então vou dar spoiler se alguém também não viu os trailers. Mas eu não sabia que os bosses voltaram a ser seres humanos e não aqueles fantasmas diferentes do 2. Então eu acho legal, dava uma sensação mais que eram pessoas que morreram e não só fantasmas caricatos.
Mas depois que vocês jogaram o jogo, qual a impressão de vocês? Vocês ficaram mais hypados pelo jogo? Tipo, ficaram satisfeitos? O Mario, que acho que daqui não ia comprar, mudou a opinião ou continua a mesma coisa?
Então, eu não ia comprar porque eu não sou muito fã de Luigi's Mansion, apesar de eu achar um jogo engraçadinho. Eu acho que ele pode ser um jogo divertido para um outro momento. Acho que pra agora é um jogo que talvez não valha a pena. Mas é meu gosto pessoal, tá? Não é porque pelas coisas que eu vi, porque eu acho que ele realmente é um jogo muito bem trabalhado, pelo que eu vi lá na demo.
Eu já ia comprar, agora quero comprar mais ainda.
É, eu já comprei, eu já usei meu voucher nele, então... Mas eu achei uma evolução legal do Luigi's Mansion 2. Eu acho que eu vou gostar mais do que o Luigi's Mansion 2. Eu espero, pelo menos, senão tá complicado.
Eu tenho alguns outros detalhes da BGS que eu gostaria de comentar, não quero deixar passar desapercebida. De outros stands, de outros representantes, tá? Especialmente da Sony, eu testei alguns jogos na Sony. Apesar de já ter testado Final Fantasy VII, vou deixar um pouco de lado a minha experiência com Final Fantasy VII, porque acho que não vai entrar no ponto que eu quero citar, que é a organização da Sony e a presença dela de uma forma geral na feira, né? Pra você testar os jogos na Sony, você tinha que marcar por um aplicativo chamado PlayStation Experience. Isso é padrão em todos os eventos ao redor do mundo da Sony. Você vai em Comic Cons e outros eventos, você tem que fazer esse agendamento pelo aplicativo também. Lá na BGS, como é que funcionava? Acho que a cada 6 horas você podia tentar fazer um agendamento para jogar um jogo. Existiam, sei lá, slots de a cada 20 minutos para um jogo. Então vamos supor que você quisesse jogar Final Fantasy VII. Você só poderia fazer esse agendamento no dia que você fosse jogar e se a hora estivesse aberta. Então, ele abria, sei lá, às 9 da manhã, slots às 9 da manhã e às 4 da tarde. Às 9 da manhã, existiam slots às 9h20, 9h40, 10h, 10h40 e por aí em diante. E eram 5 pessoas que podiam jogar a cada um desses slots. Só que, mano, esses horários eles encerravam em basicamente 10 segundos. Então, às 9 da manhã, abria todos os slots até às 4 da tarde, e em 10 segundos já tava tudo cheio. Aí você tinha que esperar até às 4 da tarde. Às 4 da tarde, mesma coisa, em 10 segundos já voltava tudo. Eu acho isso muito chato, porque, primeiro, que limita a quantidade de jogadores para jogar a demo. Segundo, que a pessoa que não tem noção que tem que baixar o aplicativo, ela meio que não vai conseguir ter a experiência da galera que tá jogando, né? Até porque, lá na Sony, você não tem espaço, que nem a gente já comentou, para você olhar atrás do televisor e ver o que o pessoal tá jogando, enfim. As filas eram apertadas e só as pessoas que iam jogar lá podiam experimentar. A pessoa que tá indo pra feira e que viu o anúncio ali que vai ter Final Fantasy VII na feira para jogar, vai meio debriada, assim, acreditando que ela vai poder chegar lá e jogar. E, enfim, eu achei muito chato esse tipo de organização para testar os jogos.
Eu mesmo não consegui testar e queria dar uma palha lá só pra ver o jogo.
E eu já tinha comentado, porque ano passado foi a mesma coisa comigo, eu queria jogar aqui no Hearts 3, eu aprendi como é que funcionava o esquema. Esse ano, eu sabia que às 4 da tarde ia liberar horário. Eu fiquei apertando em cima do horário que eu queria, aí eu consegui marcar. Foi simples assim. 3h59 eu já tava apertando.
Então, esse ano eu aprendi a lição, ano que vem eu não erro, Mario.
E a gente também foi ver o cineminha de Death Stranding.
Ah, não. Nossa, sério.
Mano, isso... foi uma das experiências mais toscas que eu já tive lá, porque 20 minutos de filmes e vídeos, um agregado de vídeos que simplesmente tá disponível na internet, tá? E mesma coisa, tinha que marcar, tinha que fazer agendamento, etc. Putz, bem tosco tudo isso, cara. Eu não gostei.
É, a primeira coisa que aconteceu foi que eu tive uma enxaqueca, porque o lugar era breu e colocaram um telão super... um brilho no máximo. Mas é isso que o Mario comentou, era um trailer que tinha na internet e tava tão silêncio lá dentro e todo mundo olhando o negócio que eu parecia que eu tava vendo um filme cult, assim, de tão maluco também que são os trailers.
Ah, mas você não tá, pô? É uma experiência Kojima isso aí.
No final aí apareceu o Kojima lá, dando um brinde pra todo mundo.
E assim, eu acho a BGS uma feira muito legal. Só que ela cresceu a ponto de ser muito mais considerada uma feira geek, do universo geek, do que uma feira de games em si. Então, às vezes parece que os jogos ficam em segundo plano. Você vê, tem muito estandista lá que não é muito do nicho de games e tal, mas tem um stand muito bem representado lá, mesmo que tenha, sei lá, uma parede de escalada ou o barril do Chaves lá pra você tirar foto, que é o caso do SBT.
Ah, mas tinha um lá que era desodorante, e o Jomon tá certo, eu achei estranho estar lá, mas depois o Jomon falou que fazia sentido, porque tem uma galera que precisa de desodorante lá.
É sempre importante fazer propaganda de desodorante.
Mas você vê, a área indie da BGS, que é um lugar que, teoricamente, você cria pra você mostrar o trabalho das empresas de desenvolvimento de jogos que a gente tem aqui, mesmo que sejam só estudantes, mesmo que sejam empresas já consolidadas no mercado, ela tava espremida em um canto, em um corredorzinho, e eu acho que é muito chato ver isso, porque esse corredorzinho, essas áreas que você tem pra disponibilizar para as empresas que querem ir lá pagando, ela é muito cara. Considerando que o estúdio indie ele é um estúdio que não tem muito investimento, futuramente é extremamente menor do que qualquer outra empresa que está participando lá. Então esse incentivo foi muito chulo. E o Hideaki Miyazaki passou no corredor e viu cada um dos jogos e conversou com cada um dos desenvolvedores. Eu acho vergonhoso você ter as empresas brasileiras que estão apresentando seu trabalho estarem num corredorzinho que mal passa o público. O público que passa a ver a área indie não tem vontade de entrar, porque é muita gente aglomerada.
Eu acho a BGS, tipo, do que... Eu fui em 2012, quando a Nintendo tava lá também, e agora tô voltando, né? E nesse tempo de 7 anos, eu não acho que mudou muito, que é... Acho que até 2012 era um pouquinho melhor nesse ponto. Se você é uma pessoa hardcore, assim, você tá vendo todos os anúncios da Nintendo, você tá vendo todos os anúncios da Sony, todos os anúncios da Microsoft, você quer experimentar esses anúncios, né? Você quer ter uma experiência com as coisas novas, não serve, né? Você é uma pessoa muito assídua do universo de videogames. Você vai lá, você, dependendo de qual lote você pegou, você paga caro e você se sente mal. Mas se você é um público mais leigo e quer só ver novidade, assim, não tão novidades assim, mas pra você é uma novidade, eu indico pras pessoas. Ou pra pessoas que gostam de Fortnite, que do Fortnite tava maneiro.
Ou se você quer pagar 35 conto num combo tosco de hambúrguer lá.
Ah, isso é. Isso vai acontecer em qualquer lugar.
E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que foi anunciado pela Nintendo UK que o Dr. Kawashima's Brain Training irá chegar na Europa no dia 3 de janeiro de 2020.
E a gente ainda não tem previsão pro lançamento ocidental do jogo. Ocidental não, o lançamento americano do jogo.
Mas não tem problema, né? Tendo na Europa, pelo menos já vai estar em inglês, a gente consegue pegar.
Mas aí é euro. Se pro dólar tá ruim, imagina pro euro.
É engraçado que o último jogo de Brain Training na Europa demorou, sei lá, um ano a mais pra sair lá. E agora, sei lá, talvez demore um ano pra sair nos Estados Unidos só pra empatar.
Galarian Ponyta foi oficialmente anunciado, sendo um Pokémon exclusivo da versão Shield. Então o Mario tava certo no último cast, mas acho que... Era meio previsível, né? Já tinha aparecido.
Oh, mas vamos combinar que uma stream de 24 horas pra anunciar o Galarian Ponyta é um meio tosquinho, né?
Eu gostei da experiência, não achei a stream de 24 horas, obviamente. E ela é do tipo psíquico, é bonitona e estou feliz.
Eu tô com o Jomão, eu gostei. Você não precisa ficar 24 horas. Mas você tá com horário livre, fica lá assistindo, fica lá batendo papo com os amigos, vai aparecer alguma coisa de vez em quando, aí você fica feliz. Ou liga nos 5 minutos finais. É 24 horas, mas você sabe que no final vai ter alguma coisa. Então seja esperto e só assista os 5 minutos.
Não era mais fácil ter feito um vídeo de 5 minutos, então?
Não, porque
é isso. A experiência é diferente de você, sei lá, você e seus fãs de Pokémon ficar lá conversando olhando uma tela. Só isso. Né?
Eu deixei deixei horas assim rodando o bagulho na televisão enquanto tava jogando alguma coisa no portátil, sabe? Aí você deixa a TV, aí você ouve um barulhinho, aí você fica lá, opa, o que que será? E quando aparecer alguma coisa, você, ô, louco, olha isso.
Ou você vê o streaming de youtuber, seu youtuber favorito, conversando sobre coisas aleatórias e fica assistindo, é até legal.
Mas vamos falar da Galarian Ponyta. Ela tá vindo como contrapeso pro Surfetch, que é exclusivo da versão Sword, né? E eu fiquei muito feliz porque acho que a gente até tentou comentar sobre isso, que pra compensar um Pokémon de Kanto, acho que teria que ser um Pokémon de Kanto. Você pode não concordar com isso, mas querendo ou não, os Pokémon de Kanto, eles têm maior relevância do que outros tipos de Pokémon. Pro público em geral, eles vão acabar sendo mais saudosistas, sempre.
Então, eu acho que pra um Pokémon popular, tinha que ser outro Pokémon popular, não de ser de Kanto. Mas muitos de Kanto são populares.
Uhum. E, poxa, parabéns pelo design da Ponyta, realmente ficou bonita.
My Little Ponyta.
Nova atualização de Mario Kart Tour, com evento de Tóquio, traz à mesa 14 novos personagens, 4 pistas novas, 13 karts e 9 gliders.
É o contraponto de Pokémon Masters em questão de conteúdo.
A galera até pediu desculpa, né, do Pokémon Masters.
Teve, que a gente não vai falar disso, mas soltou aqui, olha só, essa notícia rápida, dentro da notícia rápida.
Apesar de eles colocarem 14 novos personagens, etc, isso não me motiva a querer conquistá-los, sabe? Porque eu fico imaginando que... habilitar novos personagens só vai deixar o jogo mais difícil pra você conquistar mais estrelas, porque cada fase vai ficando mais complicado, e isso vai gerando uma necessidade cada vez maior de você pagar o jogo, o que não vai acontecer.
Eu não vou jogar mais de um gacha por vez, então tô pouco me lixando.
Eu continuo jogando, eu acho que tem que ter conteúdo novo. É bom que eles colocam. Aliás, tem gente que fala que ia acabar os personagens, vamos ver, né? Se acaba mesmo ou se as roupinhas do Mario vão terminar, sei lá, vão ser infinitas.
Mano, falta o Luigi. E o Luigi também, eu acho, não falta, ele ainda não entrou.
Não, a Rosalina, né? É a que você queria, Jamon.
Não, a Rosalina também não entrou, mas também.
Koharu e Professor Sakuragi são revelados como dois novos personagens do anime de Pokémon.
Cada novidade desse anime de Pokémon eu fico levemente mais empolgado. O que é estranho, porque animes de Pokémon a gente não deveria ficar empolgado. Só que esse tá fugindo completamente. Tudo bem, a Oa já fugiu muito do roteiro principal, mas isso tá fugindo cada vez mais. E eu tô muito tentada a assistir esse anime desde o primeiro episódio.
Eu achei o design da Koharu muito, muito anime. É mais anime do que Pokémon normalmente costuma ser.
E vão lembrar que esse laboratório, ele tá localizado em Vermilion, né? Isso gerou muita discussão porque a galera fala, mas não tem espaço pra ter um laboratório em Vermilion, né? Então, eu não sei, isso não é muito canônico e tal, mas, gente, vamos lembrar que se você olhar pro mapa do jogo de Pokémon, tem uma área ali sendo construída, né? Durante jogos de Pokémon. Enfim, não importa se tem espaço ou não, mano. O anime de Pokémon, ele cria um outro estilo de cidade que não é baseado no jogo. Então tem um laboratório em Vermilion. E é legal ser em Vermilion porque, mano, é uma cidade que ninguém lembra muito, então.
Ah, só um anime de Pokémon ter mais de 12 pessoas por cidade já é fora do canon dos jogos.
É, então. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com ouvintes, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do último episódio, que foi o Nintendo 3 178, onde falamos sobre...
O fim da Alpha Dream e as novidades de Pokémon Sword and Shield.
Boa, Jumon. Já que você comentou, então eu vou pedir para você fazer as honras e ler os e-mails.
Não é como se outra pessoa respondesse, não fosse eu que ia ler, né? Mas... E o primeiro comentário é do Fernando Félix, e ele falou, bom, pelo menos eu ganhei um abraço. E que foi o único comentário que a gente não leu na semana passada. Mas mandamos um abraço.
E agora você vai ler na íntegra, né, Ju?
Agora eu vou ler na íntegra pra compensar. Sobre a falência da Alpha Dream, eu fiquei triste porque eu gostava muito da série. Mas confesso que estava cansado depois do Paper Jam. Daí em diante, a série desandou. Fizeram remakes necessários, inclusive pularam Patchers in Time e foram direto pro Bowser's Inside Story.
Eu não acho que, assim, o remake do primeiro foi desnecessário. O Bowser Side Story meio que foi, porque...
Já dava pra jogar no 3DS o jogo do DS, né?
Isso, e pulou o segundo... Você viu que eles pegaram o terceiro justamente porque vendeu muito mais que o segundo, então, vamos fazer o remake do terceiro. Aí você viu que foi, tipo, desandando mesmo.
Então, mas... o Superstar Saga, eu comentei no checkpoint que eu comprei, né? Eu acho legal, porque o Superstar Saga era muito difícil você pegar. Era de EBA, né?
Sim.
Então, é que nem, sei lá, agora eu quero ver remake de Metroid Fusion e Zero Mission. Porque é difícil você conseguir esses jogos. O Superstar Saga tava nessa fase. Eu acho que eles pularam só pra... Assim, eu vou tentar defender Alpha Dream e falar que eles estão dando continuidade à história do... Porque é o mesmo vilão, né? Nos dois. É vilão recorrente. Talvez eles quiseram mostrar só essa saga desse vilão.
É, ele dá uma palha no segundo jogo, mas é um easter egg. E concordo com o que você disse. Faz sentido.
Foi bom enquanto durou, e agora não sobrou nenhuma série de RPG do Mario. E como fã de Paper Mario, me recuso a considerar os Paper Mario atuais RPGs, porque não é mais desde Sticker Star, que foi propaganda enganosa da Nintendo. Eu prefiro que a Intelligent Systems nem toque em Mario e Luigi, porque aí os NPCs vão ter vários Toads de cores diferentes. Deixa a série morta mesmo. Quem sabe surge uma nova série de RPGs de Mario, ou uma nova empresa reviva ela.
Nossa, que pesado.
Pior que o Paper Mario 3DS, beleza, ele é horrível. O Wii U, ele tem uns charmes dele lá, em alguns aspectos é divertido, tirando o prato principal, que é o sistema de batalha. Eu acho que, se você puder dar uma chance pra ele, eu aconselho, porque é melhor que o do 3DS, pelo menos.
Mas o Super Paper Mario, que é o do Wii, ele já não era mais RPG, né? Ele, sei lá, se você considerasse que ele é action, né? Mas ele também não é RPG.
Não, mas tem uma história, nossa, maravilhosa, e tem um mundo...
Ele é um jogo bom. Ele não é um RPG, mas é um jogo bom, né? Basicamente isso.
Isso.
Acho que se você considerar entrevistas dos desenvolvedores, principalmente quando tinha aquele Iwata Asks, a Intelligent Systems está cagando se você acha que é RPG ou não. Eles estão fazendo um jogo de Mario e colocando os elementos que eles querem. Então, o fato de você não considerar, na verdade não é para considerar mesmo, porque nem os próprios desenvolvedores consideram. Então, acho que essa afirmação está certa. O problema é a nossa expectativa. Que a gente jogou o primeiro assim e quer que continue assim, mas na cabeça dos desenvolvedores foi pra um lugar totalmente diferente e, sim, com alguns elementos de RPG, mas isso aqui não é um RPG.
O feedback que eles receberam e os comandos que eles receberam era pra sair dessa linha, né? Eu só acho que Paper Mario tem que se aceitar e tirar as batalhas, que aí já melhora bastante.
Color Splash seria melhor, assim.
Exploração, lá, sei lá, deixa o Super Paper Mario igual, sei lá. E aí ele fez uma pergunta pra gente, que ele falou se tem algum jogo underrated...
Cara, você não tava lendo o comentário dele?
Tá bom, então, vou recesurar. Agora uma pergunta pra vocês. Tem algum jogo underrated ou jogos que a maioria acham ruim e que vocês gostem? Eu gosto de Metroid Other M, que o pessoal odeia, por exemplo. Vai lá, vocês têm? Eu tenho que pensar em algum.
Eu gosto de Pokémon Mr. Dungeon. e eu considero underrated, mas é porque requer uma certa dedicação e o começo do jogo é bem lento.
Ah, não, eu gosto de Mr. Dungeon também. Lucas, tamo nessa junto aí. Cara, eu gosto de Pokémon Pearl e Pokémon Ruby e Sapphire, que a galera aqui critica muito.
Ah, depende do nicho, né, Pokémon. Você pode ir pra um lugar que a Alola é apaixonada, todo mundo é apaixonado por Alola, e outros lugares, tipo aqui, que ninguém gosta. Tá? Tem dois que gostam, vai, tamo na metade. Então varia. Alguma coisa mais underrated, Mario?
Nossa, então, eu tô tentando pensar, mas tá difícil.
Eu gosto de Under M, que nem o pessoal não gosta. Eu gosto de Federation Force. O Jomon não gosta, mas eu gosto muito de Codename Steam.
Codename Steam é difícil gostar, realmente.
Codename Steam, a maioria caga aqui, mas eu acho o jogo muito bom. Eu acho melhor que Valkyria Chronicles, porque as coisas são limitadas.
Não, aí você tá falando... Aí tá difícil, Jeff.
Porque você não pode andar 200 km e passar fase. Eu prefiro assim, que você tem que passar a fase enfrentando os inimigos. Porque se for pra correr, eu prefiro, sei lá, um jogo de plataforma pra você correr. Eu gosto de Pokémon Rumble.
Mike Paul, Pokémon Rumble.
Ah, não sei, eu gosto de jogar Pokémon Rumble. Acho que muita gente não gosta.
Entendi. Pô, tu tinha visto alguma coisa aqui que era de nicho e eu gostei? Ah, tá, não é da Nintendo, porque eu acho que da Nintendo só gosta de coisa... Assim, eu gosto de Adoreme, mas só que eu não lembro de Adoreme. Eu tenho um problema de amnésia, eu zerei o Adoreme e não lembro nada.
Que é ruim.
Jogos da Nintendo mesmo, a maioria da galera gosta. Tipo, seria muito underrated se fosse que gostava de Federation Force. Aí o bicho ia pegar forte, assim.
Eu não joguei Federation Force, mas eu fico irritado, eu tenho vontade de gostar do Federation Force, só porque todo mundo odeia. Olha e falar, não, vocês estão... É porque fã de Metroid é filha da puta, porque o cara não tem jogo nunca, aí lança um jogo e eles falam mal. Aí você vai falar, mano, não lança então
essa porra. Tem que reclamar mesmo, se o negócio não atende expectativa, tem que reclamar.
E como que eles entendem? Então não vamos lançar.
Aí vira viúva, pronto, acabou.
Eu acho isso triste. Mas eu gosto de Final Fantasy XIII. Eu considero um dos melhores da série. Então, por mais que seja corredor essas coisas, eu acho... É que ele é interessante, eu gostei bastante. Mas eu só joguei o 13 e eu finjo que não existe o 13 e 2 e o, e o Lightning Returns, porque terminou bem, eu sei como continuar, porque eu vi um vídeo compilado, um vídeo supletivo de Final Fantasy 13 e sei o que vai acontecer. E eu acho que não precisava. O 13 terminou legal.
É da própria Square esse vídeo, não é? Que eles fazem 8 bits, inclusive?
Fazendo 16 bits.
É da própria Square, se eu não me engano.
Sim, é da própria Square. Eles fizeram pra mostrar, pra fazer uma compilação pra você poder jogar Lightning Returns sem ter jogado o resto. Uhum. E aí, na dúvida, eu já não joguei nada. Então, mas eu gosto da Lightning, eu acho ela melhor que muito personagem da época do PS1.
Eu só vou terminar aqui, eu gosto de Ice Climbers.
O próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Finalmente consegui fechar o Fire Emblem Three Houses. Foram quase 60 horas de jogo. E por conta disso, terminei de ouvir o especial de vocês sobre o jogo. Parabéns, ficou muito legal. É nóis.
Obrigado. Aí, valeu, cara.
Eu jogo Fire Emblem a gente perguntou, né, pra ele desde quando ele jogava Fire Emblem. Ele respondeu aqui: eu jogo Fire Emblem desde o 3DS. O primeiro jogo que joguei foi o Sacred Stones, que foi originalmente lançado para Game Boy Advance, e baixei naquele Nintendo Ambassador Program. Ó, então isso mostra que ele é um fã antigo, que é um fã raiz da Nintendo.
É o trouxa que pagou $250.
Ah, não fala isso, eu também era na Nintendo desse programa.
Eu também, ué, mas não deixa de ser trouxa.
Eu e o Mario, a gente não era.
Não.
E achei o jogo muito legal e me deixou mega hypado para o lançamento de Awakening para o 3DS. O problema é que eu não fechei o Sacred Stones, pois eu não tinha o hábito de fazer mais de uma cópia do meu save. E deixei meu jogo de tal forma que iria perder um dos personagens do meu time que mais gostava. Tentei jogar várias vezes, mas esse personagem sempre morria. Então eu acabei desistindo e dropei o jogo. Na dúvida, se vai deixar um morrer, deixa todo mundo, né?
Aí você tem que aprender na dor e continua mesmo assim,
velho. É a sua história, né? Formou a sua história. Aquele personagem que você amou, ele morreu. Porque a vida é assim. Então passei a jogar os Fire Emblems na dificuldade hard, mas no modo casual. Entendo perfeitamente o Jeff e o Jomon terem se acostumados a jogar no Classic. Mas no meu caso, eu acabo demorando muito tempo para terminar um mapa sem perder nenhum personagem. E como hoje o meu tempo de jogo é escasso, prefiro não esquentar tanto a minha cabeça. Risos.
O cara traumatizou ele mesmo, né?
Faz sentido, velho.
Eu concordo com o comentário, aliás, eu falo isso com qualquer jogo. É só que em jogo de estratégia, eu acho meio chato ficar jogando os personagens pra frente. Aí eu sinto que o jogo de estratégia vira jogo de RPG. Você só tá apertando o botão. Mas sim, se ele sente assim, ele tem que fazer isso mesmo.
Agora eles se reuniu o Game Plus com os Golden Deers na dificuldade Madden, e ainda no modo casual. Bem, vou ficando por aqui para não estender demais o meu comentário. Um forte abraço a todos. Outro abraço aí. Boa você sorte viu? Nesse Madden.
Você viu que ele cortou o comentário dele e mandou um abraço de volta ainda.
Cara, mano, é muita gente fina, cara, conosco. Muito obrigado, Renê. Tamo junto, cara.
E o último comentário foi do Fabrício Bertrand. Chocado, foi essa a minha reação ao saber sobre a falência da Alpha Dream. E aí, pessoal? O cara cortou do nada isso.
Não, ele fez um epílogo, cara, pra começar o comentário. Achei justo.
É diferente. E aí, pessoal, assim como vocês, eu tinha esperança de ver um Mario Luigi no Switch. Mas quem sabe ainda podemos ter algo assim. Vamos torcer.
Acho que fica a decepção de você não ver um Mario Luigi 3D, cara. E acho que isso seria bem legal.
Ou se não, em gráficos... Sei lá, é... Cell Shaded.
É, 2.5D, né?
Talvez, pensa... é um desenhado.
Pensa positivo aí, Fabrício. Talvez você não vai ver uma versão pior da série, né? Não vai piorar nem melhorar.
Mas ela vai se manter onde ela terminou, que foi no Aken.
Mais pra baixo, né? É foda.
Poxa, Lucas, eu tava assim na espera do Zelda. Mas quando chegou, eu fechei ele em 4 dias. Risos.
Eu tava esperando o meu chegar em novembro, cara.
Aí vocês eram no mesmo dia porque você já jogou.
É.
Muito bom. O Lucas vai ser aquele meme lá do New Anime, ele come o bolo inteiro e fica, cadê a Season 2?
Tá mais pra aquele do Pokémon XY, do cara. It's been 3,000 years, não sei o quê.
3,000 years, né?
O que dá pra falar pro Lucas é que ele, só o que ele tá sofrendo aí já não valeu a pena esse jogo. Era melhor nem ter pegado. Nossa,
coitado. Não, cara, a parte boa é que eu não tomo spoiler, entendeu? Então eu tô de boa.
O Lucas perdeu a chance de jogar na stand da BGS porque ele não quis, mas se ele tivesse jogado, ele teria zerado lá mesmo.
É, eu não joguei, mas eu olhei as TVs e vi que o frame rate em todas tava caindo.
É a BGS, é padrão.
A BGS, o problema não é a BGS, mano. Quem der.
O problema é Grizzly.
E sem comentário sobre Pokémon, já prefiro não criar mais nenhuma expectativa. Prefiro esperar o lançamento mesmo. Ó, a gente tem um cara aqui sábio.
Mano, eu acho que vai ser difícil você resistir à tentação de pegar o jogo.
Não, ele vai pegar. Mas só que ele não vai ficar vendo. Ficar, vamos, Pokémon. Não vai ficar criando expectativa, né?
É que é difícil, porque acho que quando chega essa data, a galera que gosta do jogo converge pra simplesmente gerar um hype absurdo. Isso acontece comigo porque eu tô rodeado de fãs da Nintendo, né? Seja nas redes sociais, seja presencialmente. Então é todo mundo, Pokémon. Seria impossível pra mim deixar de pegar o jogo, tipo, logo no lançamento, pra evitar que esse tipo de coisa me atinja.
Tô ferrado, eu pego o físico.
Eu acho que é Pokémon, expectativa pro Pokémon é mais do mesmo do que você gosta. Você vai comprar e vai ficar feliz, tá bom. E vai, não vai gostar de algumas coisas aqui e ali, mas não é nada que vai mudar, é Pokémon.
O problema é o hype, Jefferson, o hype que a galera cria, cara. Eu vou dar um exemplo que eu e o Jamante tem uma historinha bem triste de quando foi lançado o Super Smash Bros. Pra 3DS. Mas um pouco antes disso... Eles liberaram a demo de Super Smash Bros. Pra 3DS e a galera tava alucinada pra pegar essa merda desses códigos e quem pegava ficava esfregando na cara do outro. Mano, foi insuportável.
Ou vendia.
Pode ser vender também, né?
O problema não é o hype, é os amigos que vocês têm.
pode ser.
Ó, eu agradeço até hoje o Mario, porque ele me colocou na história. Eu agradeço até hoje que ele me deu o código que ele recebeu da demo, então...
Verdade, eu ganhei o código daí pro Jomon, porque eu não fazia questão e eu tava com raiva dessa galera. Então, mano, por um código que a galera ficou se achando, vai todo mundo tomar no cu.
É, o foda é que eu não posso falar nada porque eu participei de um campeonato dessa demo com o código.
O campeonato dessa demo é ótimo. 4 personagens, esse era o metagame daquela demo. E ele comentou que estará na BGS. Ele, estarei na BGS essa semana. Espero encontrar vocês lá. Abraço e até mais, pessoal. E quando o podcast sair, ele já vai saber se ele encontrou a gente ou não.
Não vamos falar porque, como ainda tá em data de BGS, a época de BGS, pode ser que a gente tenha se encontrado ou não.
E bom evento, né? Espero que tenha sido um bom evento, a verdade seja dita, né? Falando no tempo certo.
Aliás, fica aqui o adendo, quem foi na BGS, comenta aí o que vocês acharam do evento e do stand da Nintendo.
E esse podia já ser o encerramento do cast, né?
Gente, já tá sendo. Você nem sabia, João, mas você já está no encerramento.
É, agora eu fui surpreendido.
E já que você está por aqui também, aproveite e comente tudo o que você achou do episódio. Se você também tem críticas à BGS de alguma forma, ou se você conseguiu jogar o Luigi's Mansion 3...
Achou do stand da Nintendo, né?
Que a gente já comentou, mas sim, o que você achou do stand da Nintendo. Comente todas as suas impressões... tudo que você achou da BGS, enfim, que nós leremos no próximo episódio.
Ou vai mandar abraço.
Um forte abraço a todo mundo aí.
Eu espero que o Jefferson esteja no próximo episódio, a casa dele não tenha saído voando. Nossa, pesado.
Eu também espero.
Ele vai virar mágico de Oz, né?
Nossa, pesado mais ainda. Ai, meu Deus.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.